Esta é a Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E nesta segunda temporada, com episódios mensais e temáticos. Vamos aqui conversar sobre pesquisa, estudo e curiosidades, desde o mundo das letras, literatura, tradução, interpretação, linguística, terminologia, psicologia, educação, música, editoração, linguística aplicada, revisão de textos, cultura, tecnologia e muito mais. Dicas de estudos, entrevistas, papo sério e divertido, com conteúdo para você mergulhar no universo das humanas, nem sempre tão exatas, mas um mundo cheio de vida como nas ciências biológicas. Vem com a gente, faça conosco este podcast. Deixe nas redes sociais da Ipsis Literis sua opinião, crítica ou sugestão. Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn e no portal, portalipsisliteris.com. Bora lá? Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao 28º episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. Bom, eu vou começar o episódio de março contando uma novidade. Agora eu sou associada da Abrates, isso mesmo. Eu, Cissa Lopes, sou membro da Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. Além disso, a convite da Carol Siqueira, começo a participar como mentora do programa de mentoria da Abrates. Neste mês de março, recebo aí a minha primeira mentorada. Então, se você é tradutor recém-formado e tem interesse em receber orientações para o início de sua carreira, participe do programa de mentoria da Abrates. Entre lá no site abrates.com.br e informe-se. Esse programa tem duração de 6 meses e é muito interessante para que você possa receber aí orientações, né, que podem ser assim, metas para a sua carreira, e é interessante trocar ideias com outros tradutores, tradutoras e intérpretes que já têm aí anos de experiência, né? Isso é bem interessante, bem valoroso. Bom, neste episódio do mês de março, então, da Ipsis Literis, eu trago a entrevista com as cofundadoras de uma editora, Léxicos. Em seguida, trago o quadro Ipsis Literis Navega pela Cultura e Tecnologia, e vou trazer dicas para vocês de série de TV, dicas de podcast, lançamento de livros, alguns artigos que foram publicados agora no mês de março e muito mais, tá bom? Então vamos lá, vamos apresentar as nossas entrevistadas de hoje. Para quem não conhece, né, a Léxicos Editora pode ser definida como uma editora voltada para tradução e literatura, ensino e aprendizagem e psicologia e terapias integrativas. Também possui o selo Bambini, recém-criado, que tem como propósito dar espaço para a literatura infanto-juvenil. Thelma São Bento Ferreira é sócia da editora, mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo, especialista em tradução inglês-português pela USP. E Vera Lúcia Ramos, sócia da editora Léxicos, possui doutorado em Estudos da Tradução pela USP, mestrado em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês também pela USP, especialização em Tradução Português-Inglês e graduação em Letras Português-Francês também pela Universidade de São Paulo, a USP. Bora lá conversar com a Vera e a Thelma e aprender um pouco sobre a Léxicos? Bem, pessoal, estamos aqui recebendo Thelma Ferreira, Vera Lúcia Ramos, sócias, cofundadoras da Léxicos Editora. Agradecer primeiramente a presença de vocês, por terem aceitado o nosso convite. Tudo bem com vocês, meninas?
Obrigada,
Oi,
Cissa. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada, realmente. Olá para os seus ouvintes. Tudo bem com vocês?
É isso aí, gente. Depois vocês vão poder entrar em contato com elas, né? Na descrição aqui do episódio vai ter o site, o e-mail, enfim. Vocês depois podem também entrar em contato com a Vera e com a Thelma, que são sempre muito queridas, né? Sempre muito amáveis para responder perguntas, né? E eu vou começar perguntando, né, Thelma, como é que nasceu a editora Léxicos?
Bom, é uma história meio longa, né, Vera?
Bastante.
Nós, sim. Bom, a minha formação, sou bacharel em administração de empresas, mas fiz especialização em tradução inglês-português pela USP, e lá eu conheci a Vera. E de lá nós começamos a trabalhar juntas. Ela já tinha uma empresa, que não era a Léxicos Editora, e nós começamos a trabalhar com traduções, com materiais didáticos, confecção de materiais didáticos. E, bom, trabalhamos juntas sempre, desde sempre, né? E, bom, e aí a Vera tinha. Nós já temos um material publicado, né? Que é o Muito Prazer, que é um curso de português para estrangeiros. Então, nós já tínhamos essa bagagem. Nós dávamos aula de português, de inglês, né? Éramos tradutoras, né? Tudo. E a Vera já tinha um material que ela já tinha traduzido, que era os contos de Mark Twain. E, bom, e começou com esse material. Aí, Vera, você pode dar seguimento.
Isso. É, porque na verdade, então, só existia o nome Léxicos quando eu conheci a Thelma, né? E aí nós começamos nos projetos de tradução, exatamente lá no curso de especialização da USP. A minha formação, eu sou formada em letras lá pela USP, em português e francês, mas eu já trabalhava com inglês, né? E por isso que eu acabei fazendo a especialização em tradução. E depois o mestrado e o doutorado também em tradução, né? Lá na USP também. E aí, com a Thelma, exatamente. É, teve uma época que eu dei aula numa universidade. E a Thelma continuou com a Léxicos meio sozinha, né? Lembra que você. Meio sozinha, assim. Ela conversava comigo, mas eu não podia ajudar muito. E nessa época eu me lembro que você ficou com muitas revisões, né? Tinham coisas empresariais, mas que eram catálogos, coisas que a gente tinha que revisar. Eu, às vezes, dava até uma lida só, mas eu não ajudava muito. E aí, tinha na descrição do nosso contrato a edição de livros ou revistas por causa desse trabalho
Legal.
que a Thelma estava fazendo, né? E aí, quando eu acabei saindo da universidade que eu dava aula. E aí eu tinha essa tradução dos contos do Twain. Aí eu falei para Thelma, que eu trabalhava com tradução para outras editoras, né? Eu falei, a gente não podia publicar esse material porque nós temos, né, a editora,
Claro.
mas a gente não publicou nada ainda. Ela falou, ah, eu acho que sim, vamos conversar, mas a gente simplesmente não tinha vontade de se, assim, vamos publicar e daí? Então, nós pensamos, ah, então vamos conversar, vamos pensar num projeto legal, aí sim. E aí eu falei para ela, ah, que tal se a gente convidasse dois tradutores para conversar com a gente sobre esses contos? Eu acho que seria legal se eles pudessem revisar. E aí foi surgindo, aí a Thelma foi falando coisa, eu fui falando coisa, e nós marcamos com eles, e foi o
Conferimos
Elton.
as notas de tradução.
Exatamente. Lembra da reunião que nós tivemos com eles? Foi até lá na
Aí
USP.
depois os exercícios também. Ai, se a gente incluísse exercícios, né, pros alunos de inglês, né? Então,
E a coisa foi saindo.
sim.
Muito com base na própria experiência de vocês, né?
Exatamente, mas então, por isso que nós conversamos e achamos interessante ter essas notas, porque assim, quando eu dei aula na universidade, dava aula também de língua inglesa, mas para o curso de tradutor, e assim, você não encontra coisas que tenham notas de tradução, ou que você tenha um material bilíngue, né, em paralelo. Então, foram essas coisas que a gente, né, tentou colocar em prática, essa questão de sermos professoras, né, sermos tradutoras, né, e aí, na hora de ser a editora, né, por que não propor um material dessa forma? E o que foi interessante é que a Solange e o Elton entraram nisso e deram também, nossa, muitas sugestões. Nossa, maravilhoso sem eles, né? E aí surgiu Tradução em Contexto.
É a série, esse foi o primeiro livro da série. Nós lançamos no Prophet de 2018.
Isso mesmo, novembro, né?
Novembro, isso.
Exatamente.
Foi aí que a Lexicos Editora começou.
É.
E começou com tudo, porque essa é uma ideia, né, bem inovadora, né, trazer, enfim, todo o contexto, trazer a nota do tradutor, né, quer dizer, fazer a coisa paralela, né, o original com a tradução, e ainda, querendo ou não, né, dar a voz, não só a nota, mas é a voz do tradutor ali, né, e isso é muito bacana para quem lê. Para quem estuda a tradução, né? Porque eu acho que também é uma forma de você entender o caminho que o tradutor ali seguiu para fazer, né? Muito bacana a ideia, muito interessante. Agora, eu percebi lá no site de vocês que vocês têm linhas editoriais, não é isso? Então, tem de literatura e tradução, ensino, aprendizagem e psicologia, né?
Isso.
Então, e aí, como é que vocês decidiram? Claro, literatura e tradução está mais do que explicado, né? Ensino e aprendizagem também.
Também.
E psicologia, por quê?
Então, psicologia também é uma longa história, né, Thelma?
Também.
Porque psicologia foi assim, tudo pra gente.
É uma longa história.
É uma longa história, porque a gente tem muitos contatos, né? Eu conheci uma moça que ela é holandesa, ela é minha amiga, na verdade, ela é tradutora do português, né? E ela estava fazendo a tradução de um livro, ele é bem renomado, né? Ele se chama Hans Tenden, em terapia regressiva, né? E aí, ela estava fazendo essa tradução e ela pediu para que eu fizesse a revisão, porque ela, como holandesa, mesmo sabendo português, ela sabia que a coisa não ia ser fácil, e era um livro enorme, enfim.
Mais de 400 páginas.
Mas, exatamente. Então, eu acabei ajudando, e foi na época da minha defesa, né, de doutorado. Ele queria o livro, porque aí eu e a Thelma conversamos, eu falei, olha, Thelma, tem isso, e o Hans, ele tem a editora dele, mas ele não quer que fique lá, ele já traduziu o livro no Brasil, mas o livro ainda não estava completo, e também está muito ruim, tem muitos erros, ele queria publicar, ele vai ceder os direitos, né, para a gente, se nós publicarmos. Ah, Thelma falou, então vamos conversar com ele, conversamos, né. Uhum. E aí nós resolvemos, foi isso, né? A gente acabou colocando essa linha editorial, que também nasceu quase junto, né? Uhum. E aí nós publicamos o livro dele. E em função dele, porque ele é muito conhecido nessa área, que seria também de terapias integrativas, aí surgiram os outros nessa área em função dele. Inclusive, nós temos agora um pessoal do Hospital das Clínicas, né? Que é a Margarete, que ela faz trabalho com o pessoal lá do Hospital das Clínicas, com poesia, né? Com pessoas da psiquiatria. E é um trabalho maravilhoso. Se a gente não tivesse essa linha editorial, a gente nem ia poder editar e publicar agora que a gente vai publicar esse trabalho
tá
lindo
muito,
deles.
Muito bacana.
Sim. É. Muito interessante.
Foi assim que surgiu.
É interessante porque há pouco tempo eu entrevistei um ex-aluno meu que fez letras, o Cláudio Brits, e ele também fez psicologia logo em seguida. E ele, assim, acho que psicologia é uma área que está sempre caminhando, pelo menos com o tradutor eu percebo que está sempre juntinho ali, né? É bem interessante. Tem, inclusive, alguns estudos de tradução que levam em conta a questão psicológica, né? traduzindo e tudo mais. Então, acho que é uma área afim, enfim, tem tudo a ver com a gente. Né?
É verdade.
Bacana. E Thelma, como é que é o Léxicos Bambini?
Bom, o Léxicos Bambini é nosso selo infanto-juvenil, né? Nós lançamos, eu acho que foi no início do ano passado, em abril do ano passado, com a tradução do Coelhinho de Veludo, que é o The Velveteen Rabbit, da Marjorie Williams, que é um clássico da literatura norte-americana. E agora, nós somos apaixonadas, eu adoro, né? Literatura infanto-juvenil, e a gente está com planos de ampliação do catálogo. A gente tem agora o nosso próximo livro, que vai sair agora, que é lançamento, que é Amigas Conchinhas, que foi escrito para uma criança de 11 anos, né? E mês que vem nós vamos lançar um concurso cultural que se chama Escrita de Bambini, que é para crianças de 7 a 12 anos, para que elas enviem os textos para a gente, então vai haver uma seleção, e de lá nós vamos escolher 3 livrinhos para serem publicados pela Léxicos.
Né? Peraí, deixa eu entender. Vocês vão incentivar crianças à publicação. Sim. É fantástico.
Isso, muito são bacana. Crianças.
Tem um detalhe, tem um detalhe. Não é assim, nós fechamos em crianças de escolas públicas ou de comunidades vulneráveis.
Perfeito.
A ideia é incentivar essas crianças, né? Que elas vejam a importância de continuarem na escola, de estudarem, porque a gente sabe que esse momento de pandemia tá tudo tão difícil, né? Os meus estão em escola particular, eles têm computador, e tá difícil, né? Então, a gente quer incentivar e quer falar para essas crianças de escola pública que elas continuem na escola, que elas, né? Mostrar o trabalho delas para os outros, eu acho que isso vai ser muito bacana.
E também é uma veia aí de responsabilidade social da editora de vocês.
Exatamente.
A gente tem, né? A gente tem essa vontade, né, de colaborar de alguma maneira. É importante, né, fazer alguma coisa.
E isso é muito interessante porque envolve, né, como vocês falaram, crianças de escolas públicas ou de, enfim, comunidades carentes, que aparentemente, né, elas pensam que não vão ter nenhuma oportunidade de colocar a criatividade delas, a imaginação delas para um público maior, né? E aí vocês vão dar essa oportunidade. Vocês já têm ideia de quando vai ser esse concurso? Conta mais para a gente.
Agora em março. A gente vai colocar a proposta no site do Léxicos Bambini, em março. E acho que 60 dias, né, Vera? De inscrição, né? Toda a documentação vai estar lá, o regulamento, tudo certinho, para que os pais possam. Tem que ter o consentimento dos pais, a assinatura dos pais, tudo isso. Sim. Né?
Muito bacana, parabéns, viu, Vera e Thelma? É uma iniciativa muito legal. Eu já tinha noção, né? Porque a gente acaba acompanhando, mas é bem bacana contar isso para o nosso público. Quer dizer, vocês duas são empresárias, claro, né? Porque vocês empreenderam na editora, mas não se esqueceram dessa parte social, de responsabilidade social, que é tão importante. E a gente sempre fala que empreender é isso, né? É pensar em todas as camadas sociais, né? E isso é bem bacana, ainda mais pensando no mercado editorial, que eu sei que é um mercado que tem sofrido bastante aí por causa da pandemia, né? Aliás, queria saber um pouquinho de vocês, Vera, como é que você viu aí o mercado editorial nesse último ano com a pandemia? Vocês tiveram que transformar muita coisa do presencial para o virtual, como é que foi isso?
Sim, porque nós começamos em 2018, final de 2018, certo? Que foi novembro, no lançamento dos contos do Twain. E nós vivíamos praticamente de eventos, né? Esses eventos de psicologia, então, eram ótimos, assim, de gente. E Foi 2019 e 2020 já veio a pandemia, né? Mas aí, rapidamente, nós estamos com quase todo o catálogo já em e-book, né? Rapidamente, nós percebemos que não tinha, né? Não tinha condições de ficar só no livro físico, né? É muito importante mesmo os lançamentos, né? Nós fizemos muitas parcerias, assim, com, por exemplo, a Escola de Tradutores, temos ajudado muito. Né? Nós usamos às vezes o espaço deles para lançamento de livros. Então, isso é. Então, e é tudo online, não tem como. Né? Então, é assim que tem que se adaptar ao momento, né? Porque a gente não sabe quando vai voltar, e quando voltar, eu não acho que nós seremos. Não dá para fazer a mesma coisa. Né?
Quer dizer que vocês acham assim que essas mega livrarias físicas elas tendem a desaparecer?
Assim, pensando em pelo menos daqui a uns 3 anos, eu acho que se elas não se adaptarem, eu acho que sim, porque as pessoas, assim, eu não tenho vontade de estar num lugar com muitas pessoas, né? Mesmo, por exemplo, vacinada, vamos imaginar que todos estejam vacinados. Você sabe que a gente ainda vai continuar usando máscara, né? Então, eu não acho confortável estar em lugar que tem muitas pessoas. E eu acho até mais interessante que as coisas sejam menores, mais aconchegantes. Não sei, eu acho que a gente vai ter que repensar todas essas coisas, essas livrarias. Se bem que agora a gente tem, né, no mundo editorial, essas conglomerações aí, né? Essas antigas editoras que agora são só selos, né? Tudo isso uma judiação, porque você perde, né, características, né? Querendo ou não, perde, né? Não é mais a mesma coisa, né? Aquela coisa bem artesanal, por exemplo, que nós fazemos, né? Desde pegar o manuscrito até entregar na gráfica, ou entregar
Passa
pro.
por nós duas.
Então, e
Tudo
essa
passa
coisa,
nós.
eu acho que a tendência, eu não acredito em nesses mega lojas, não sei, né? Eu não vejo isso como futuro. Pode ser mais nada.
A Thelma também acredita nisso e
Sim.
não tem retorno mais.
Ah, eu acho muito difícil, pelo menos a curto prazo. Eu acho muito difícil. Eu acho que a tendência agora é o e-book. As pessoas estão tão mais adaptadas agora, né? Agora, mesmo aulas, tudo, agora tudo é virtual. Então, e a tendência dos livros também. A gente está vendo, e a gente tem um feedback muito positivo dos nossos leitores com
Que
relação aos
ótimo.
e-books. Eles pedem, falam, nossa, os e-books estão, né? Tudo que vocês fizerem. Por favor, passem para a e-book também, que nós queremos. E a gente está com uma distribuidora muito boa, que ela é mundial, então qualquer lugar do mundo os clientes conseguem comprar nossos livros. Então isso é bem bacana, que a gente
Olha
começou
só.
só com a Amazon, né? E era tudo muito pingadinho, muito pouquinho, porque a pessoa teria que entrar na Amazon, e agora não. Agora com a distribuidora a gente consegue alcançar Kobo, Amazon, Fenac Europeia, Walk,
Uau,
várias,
Portugal.
várias lojas.
Além de ser mais barato, né? O e-book
Além de ser
tem
mais barato.
essa questão de ser mais barato. E exatamente, porque para você enviar um livro, além do tempo para enviar, é caríssimo. O correio é
Sim,
caríssimo,
taxa de correio,
né? A taxa de
exatamente.
correio é. E claro, eu amo livro, né? Eu preciso do livro físico. Eu acho que nada substitui o livro físico, aquele cheiro, aquele
Por
contato
isso
com o
nós temos
livro.
os dois, nós lançamos o impresso e também o e-book, então tem para todo mundo.
Tem para todos os gostos, né, menina?
Tem.
Muito bacana. Olha só, eu vou passar para vocês algumas perguntas que vieram para esses Litteres Cast pelas redes sociais, pode ser?
Claro.
Então, tá bom. Vou começar aqui com a pergunta da Vivian Mansano. Ela perguntou lá no Insta da Ipsis Literis, Ela parece estudante, né, de letras, e ela gostaria de saber como é que faz para ingressar na área editorial, seja como tradutora, como revisora, se tem algum caminho das pedras.
Olha, eu acabei entrando na área editorial como tradutora. Eu trabalhei junto com a Thelma, nós trabalhamos tanto na área editorial como na área empresarial. E na área editorial, foi na própria faculdade que eles pediram indicação, né, de currículo, além do que a gente mandou. E aí a Detran Brasil acabou ligando para mim e oferecendo um trabalho. E a gente trabalhou também, nós fizemos tradução, até traduzimos um livro juntas, isso, de literatura, não foi? Pela Novo Século, né?
Isso.
Nós meio que fomos atrás da Novo Século, eu acho, não foi? Então, acho que foi você até. Porque nós falamos, mas só trabalhar com a empresa, acho que era mais porque nós somos um pouco fucentas, como diria a minha orientadora do mestrado, do doutorado. Ela me chama de fucenta uma vez. Eu e a Thelma somos assim. E a gente também tem um pouco de formiguinha, uma cosquinha assim. Isso a gente já fez, isso já está muito fácil. Então, vamos procurar alguma coisa que possa movimentar. Né? E eu acho que a gente foi fuçar também, né?
Eu acho que sim.
A ideia é que ela tem que ir atrás. Tem que, por exemplo, mandar currículo, né? Olhar, né, as editoras, porque às vezes você trabalha com tradução. Para as editoras eu trabalhei sempre como tradutora. Mas também tem para revisor, né? Você pode procurar como revisor.
Essa que é a outra pergunta que eu tenho aqui da Jéssica Oliveira. Ela quer saber como é que faz para fazer revisão, né, para ser revisora para as editoras. Vocês costumam contratar revisores, tradutores? Não. Quando tem
A gente tem, né? Tem uma revisora que trabalha conosco. E eu também faço bastante parte da revisão, né? Mas não dou conta. Né?
Tem bastante trabalho.
Tem bastante trabalho. Nós estamos com mais ou menos uns 20 projetos.
Olha só. E a ideia é sempre mandando currículo, né, Thelma?
É mandar currículo e esperar também. Às vezes a editora manda teste, né? Eu acabei não fazendo teste. Eu não me lembro de ter feito. Mas algumas, eu sei que algumas editoras mandam teste. Uhum.
Tem mais uma perguntinha aqui, Thelma. O Daniel Leão, ele pergunta qual que é a expectativa de crescimento no mercado editorial? Já que o pessoal, na pandemia, andou escrevendo bastante, abrindo blogs, né? Então, a pergunta é se existe aí uma expectativa de crescimento para o mercado editorial a partir desse ano.
Com certeza. Como a Vera falou, a gente tem mais de 20 projetos em andamento, projetos aprovados, né? Isso até hoje. Nós temos pessoas, autores que já conversaram com a gente, mas não mandaram propostas. Então, realmente, a gente tem muito trabalho pela frente. Então, com certeza, eu vejo crescimento, sim.
Vocês acreditam que as pessoas, assim, por causa da quarentena, né, essa ideia de ficar mais em casa, elas resolveram arriscar mais a escrever, enfim, escrever os seus poemas, as suas crônicas, aquilo que estava sempre na cabecinha, começaram a escrever e querem editar?
É uma possibilidade, né? Porque eu acho que quando você fica mais em casa, você também fica mais introspectivo. E o trabalho de escrita exige introspecção.
Sim.
Né? Exige essa introspecção. E aí acredito que as pessoas, né, você não vê muita saída. E o trabalho de escrita também, ele é meio catártico, né? A catarse é boa. Então, ela cura mesmo. Então, eu adoro, eu acho que escrever é uma coisa maravilhosa. E eu acredito que muitas pessoas fizeram uso, sim, ou estão ainda fazendo uso da escrita justamente para isso. E não só a escrita literária, né, por meio de poesias e tudo isso, mas até a acadêmica.
Sim.
Né? porque eu acho que tem pessoas se juntando, né? E propondo, olha, nós estamos aqui conversando com algumas pessoas, a gente não queria simplesmente uma revista, nós queríamos mesmo publicar com uma editora, né? Seguindo, né, todas as normas, né? E eu, pelo menos, tenho sentido isso das pessoas. Então, acho que é um caminho, e aí esse caminho mesmo para o mercado editorial, eu acho que aquecer, né? Ficar mais aquecido.
Muito bom. E 2021, meninas? Vera e Thelma, quais são os planos para 2021 para a editora de vocês?
Bom, muito trabalho. Graças a Deus, né? Bom, temos esse projeto, né, que nós falamos, Escrita de Bambini, o concurso cultural, né, a ampliação do catálogo infanto-juvenil, e também esse outro projeto bem grande, que é o das três Harriets, né, Vera? Aí a Vera pode dar um pouquinho mais de detalhes.
Fale, Vera, como é que é esse projeto?
Esse é um projeto bem maravilhoso, é um pedacinho do meu coração. É verdade, cada um deles é, ainda bem, eu tenho um coração muito grande, né? Porque tem que ser. Porque é um projeto que envolve escrita, literária do século XIX, de escravas, né? Então, mulheres, escravas. No século XIX, então, escravidão e texto sensível, né? Então, é algo que eu fico de pensar e a Cissa também sabe um pouco desse projeto, né? Porque nós, quando fomos selecionar, né, as pessoas para trabalharem conosco, né? Eu e a Thelma conversamos e nós escolhemos três pessoas que para nós tinha que ter um perfil, né? Tinha que ser pessoas sensíveis, pessoas que nós já tínhamos tido algum contato e também tradutoras, né? Mas a gente queria pelo menos uma que não tivesse tido nenhuma oportunidade nunca de ter traduzido literatura, né? Que então nós convidamos uma ex-aluninha e nós convidamos a Cissa, que está aqui, né?
Sou
Para
eu.
participar desse projeto. A Cissa maravilhosa, que a Thelma, né, conhecia e conhecia também aí o trabalho dela. E a outra é a Ana Luciana, né? Kifuri, exatamente. Kifuri. Então, essas três pessoas, essas três tradutoras traduzindo três mulheres do século XIX. E aí tem muita coisa para abrir aí nesse projeto. Já bem grande. Os outros, nós falamos, é de 20 projetos, mas eles são bem menores, né? Envolve, às vezes, nós temos aí uns projetos acadêmicos que envolvem um ou dois autores, ou um coordenador com várias outras pessoas, mas esses dois, Escrita de Bambini e as Três Harriets, que é um desse projeto, realmente esses são bem grandes, e nós esperamos dar conta dos dois em 2021. Vamos ver. Se as Harriets não vão avançar um pouco.
Não, a gente vai dar conta, sim. A Ana e a Bárbara que não me ouçam, mas a gente tem que dar conta. Então, meninas, vamos lá para os nossos últimos 2 minutinhos. A conversa está ótima, passa muito rápido, porque a conversa está boa, não é mesmo?
Verdade.
Então, eu vou deixar com vocês aí essas palavras de incentivo para quem quer, enfim, né? Editar seu livro, ou traduzir um livro para poder editar, ou para trabalhar como revisor, como tradutor. As dicas, né, para o pessoal, principalmente o pessoal que está aí nas letras, né? E as sugestões de vocês para eles, então.
Você quer começar?
Pode começar, Vera.
Tá. Bom, vou falar então bem rápido, né? Porque são só 2 minutinhos. É, eu acho que, principalmente esse pessoal que está em letras e na área da tradução, né? Então, vocês não podem desanimar, né? Tem que lembrar que tradutor e revisor é aquela pessoa que tem que estar sempre estudando, né? E ser muito atento, muito detalhista. E insistir, mesmo que não tenha resposta no começo. O começo é difícil para todo mundo, em qualquer área, em qualquer carreira. Tem que continuar e tem que acreditar. Tem que tentar inovar um pouco também, às vezes até na apresentação do currículo. Enfim, eu acho que criatividade é bom sempre, e quem é dessa área tem que ser criativo, porque a gente está tendo que se reinventar, não é? É uma nova maneira de ser, uma nova maneira de viver, então fica aí uma dica super importante, continuem acreditando, criando e investindo em vocês mesmos, nos sonhos, porque eles não podem morrer nunca.
Obrigada.
Thelma? Se forem procurar uma editora, pesquise um pouquinho sobre a editora, sobre o perfil, sobre as linhas editoriais, né, os livros que eles publicam. É importante, porque às vezes você está pensando, tem um livro na cabeça e quer oferecer para aquela editora, mas não tem nada a ver com a editora. Né? Então, vai acabar perdendo tempo, energia. Então, é importante fazer essa pesquisa também. Né? Entrar no site, né? Ver tudo isso, ver perfil, ver linhas editoriais, os livros que eles publicam. Eu acho que isso também é uma etapa importante.
Sem dúvida, né? Por exemplo, na área de ensino e aprendizagem, porque além de tradução, a gente sabe muito bem que muitos dos alunos de letras acabam fazendo sua licenciatura. E eles são pessoas em potencial também para escrever livros para área de ensino, né?
Com certeza.
Então, é bacana que vocês tenham a linha editorial de vocês também para ensino. Também é uma oportunidade para o pessoal da licenciatura, né? O professor, professor escritor, né? É sempre importante pensar nisso.
Sim. Esse ano vamos investir bastante em materiais didáticos. O Muito Prazer, que foi lançado há 10 anos, ele agora vem para Léxicos. Então, estamos reeditando, estamos atualizando, fazendo em formato digital. Então, esse ano também vai ser para Léxicos o ano dos didáticos.
Que legal. Para quem não sabe, o Muito Prazer é um livro para ensinar português para estrangeiros, não é isso?
Isso. Exatamente.
Talvez, se não me falha a memória, é um dos pioneiros aqui no Brasil, não é?
Sim. Ele saiu pela Disal em 2008, né?
Isso.
E o contrato acabou ano passado, né? E agora a gente está reeditando. E nós vamos publicar.
Muito bom saber disso também, porque essa área é uma área interessantíssima. Eu sempre falo que o ensino de língua materna para estrangeiros é um foco que poucos, né, percebem, o nicho de mercado. Né? Talvez agora, mais recentemente, com a chegada de imigrantes assim, que vieram da Venezuela, da Síria, né, esses refugiados, parece que o pessoal percebeu novamente a importância do ensino de língua portuguesa como língua estrangeira, né? Então, a gente tem aí o livro de vocês, né, que agora vai ser reeditado pela editora de vocês, como um excelente material didático. Está aí há 10 anos, não é para menos, né?
É preciso de muita atualização.
Pois é. Mas é assim, isso também que é o bacana, né? É aquela história. A gente sabe muito bem que depois que escreve o livro, na verdade, está só começando o problema.
É verdade.
Tem que reeditar e revisar e atualizar constantemente. Sim. Né? Sim. Uma última pergunta, passando por essa ideia da atualização. O fato de ser um e-book facilita a atualização do livro?
Não, não facilita. Porque a gente tem que entregar o livro todo. Nós tínhamos o livro em PDF, o livro diagramado, então a gente tem que entregar todo em Word, então refazer tudo em Word para passar para o diagramador de e-book, né? Para ele poder fazer. E assim, vai ser totalmente reformulado. Então, ilustrações, fotos, né? Tudo vai ser refeito. Então, não.
Mas uma vez que ele esteja lá como e-book, vamos supor que daqui a um tempo vocês tenham que atualizar. O fato dele ser digital...
Sim, com certeza. Uma vez que ele estiver pronto lá, não, é bem mais fácil.
É, isso também pode ser um ponto a favor do livro virtual, quer dizer. Né? A reedição é muito mais fácil do que a reimpressão, né?
Sim. Com certeza. Sim. E a distribuição então nem se fala.
Sim.
Ótimo. Meninas. Muito bom, meninas. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui na Ipsis Literis Cast. Com certeza a gente vai voltar a conversar em breve, né? É, com o projeto das três Harriets, com certeza a gente vai fazer um podcast só sobre isso, vai ser bem bacana.
Legal.
Que bom. Agradeço mais uma vez e que os nossos ouvintes possam entrar em contato com vocês pelas redes sociais. Vocês estão no Facebook, no Insta, né? Sempre isso. Estão lá fazendo as publicações para o pessoal acompanhar, né? E o site de vocês, que é super interessante, tem lá os tradutores, os colaboradores... Achei bem bacana. Parabéns pelo site também, viu?
Obrigada. Nós só temos a agradecer a vocês e os seus ouvintes. E estamos esperando as perguntas deles diretamente para nós. E com certeza nós vamos responder.
Verdade.
Obrigada, Thelma. Obrigada, Vera. Um beijo.
Obrigada, beijo. Outro.
Ipsis Literis navega pela cultura e tecnologia. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? Muito bem, então vamos lá dar as nossas dicas do nosso quadro Ipsis Literis Navega pela Cultura, Tecnologia no mês de março. Vamos começar com uma série. A série chama-se Transplant, no Globoplay. Ela foi criada por Joseph Kay e mostra o dia a dia de um talentoso médico, o nome do personagem, Bash. Ele saiu de seu país, a Síria, devastada, né, pela guerra, e tentou aí buscar uma vida nova no Canadá. E ao ir para o Canadá, ele foge, então, levando a sua irmã bem mais nova. Então, Bash deve ter lá os seus 30 e poucos anos e a sua irmã de 12, 13 anos. E aí ele consegue um emprego no Canadá em um restaurante. E ele estava lá, né, no seu dia a dia, no primeiro episódio é importante assistir, né, apesar de ser bastante forte, mas é isso, é importante para entender a história, né, ele está lá no restaurante e um caminhão invade lá o espaço, atinge vários clientes e aí ele se vê, né, ele se depara com o desafio de ajudar as pessoas naquele acidente, né, e inclusive precisa fazer uma cirurgia de emergência numa pessoa que está ferida ali no meio dos escombros, sem nenhuma infraestrutura, nenhum equipamento à disposição. O Bash, que é médico, né, ele usa muito da sua experiência durante a guerra na Síria para auxiliar as pessoas. Só que essa pessoa que ele ajuda, que ele faz essa cirurgia no meio dos escombros, é diretor do melhor hospital de Toronto, chamado York Memorial. Então, a partir dali, Bash tem a chance de retomar sua carreira na medicina, né? Passa a integrar a equipe de um departamento de traumatologia desse hospital, né? Mas apesar de todo o seu conhecimento, a coisa não é tão fácil assim, né? Existe a desconfiança dos colegas, o preconceito por aquele que é tratado por um estrangeiro, né, no hospital, em especial alguém que venha da Síria, né? Então existe esse problema sério que a série mostra. E ele também precisa se adaptar à vida nova, com uma irmã muito mais nova. E é claro que ele levou com ele os traumas da guerra, né? A perda da família, enfim. Então existe lá o drama, né, pessoal, que de alguma forma interfere no seu dia a dia como médico. E, ao mesmo tempo, Por essa experiência traumática, ele tem muitas habilidades que os demais médicos não têm, né? E ele consegue, enfim, salvar vidas, fazer uma série de procedimentos médicos de uma maneira inesperada, né? De quem já teve que fazer as mesmas coisas com poucos recursos, né? Eu acho interessante a série por trazer atores de outros países, né? Bash é sírio, o diretor do hospital é de origem irlandesa, atores canadenses, europeus. A primeira temporada, então, está lá disponível no Globoplay. Bom, sobre música, na verdade, sobre podcast, eu gostaria de recomendar para vocês o podcast que foi lançado agora também, chamado Renegades, Born in the USA. São 6 episódios, veiculados semanalmente no Spotify, em que vocês vão encontrar o ex-presidente norte-americano Barack Obama, né, batendo um papo bem bacana com o cantor roqueiro Bruce Springsteen, né, daí o nome do Born in the USA. Esses 6 episódios trazem temas como racismo, paternidade, a polarização política que domina a sociedade norte-americana, né, mesmo depois da derrota do ex-presidente Donald Trump. Essas conversas entre o Obama e o Springsteen foram gravadas no estúdio que o cantor tem, uma casa em Nova Jersey. E essas gravações foram feitas de julho a dezembro de 2020. Logo na introdução do podcast, a gente já tem uma noção dos debates, né? É claro que eles vão falar um pouco do American Dream e tudo aquilo que aconteceu com esse sonho norte-americano, em especial nessas primeiras 2 décadas do século XXI. As questões de racismo, que também foram assim, bem impactantes, em especial no ano de 2020. As questões de formação dos dois, né? Um advogado, depois tornou-se político, até chegar à presidência dos Estados Unidos. Bruce Springsteen, com a sua formação como roqueiro, né? E lembrando que o que há de bastante interessante aí, né? O Obama é um bluesman, o Bruce, um roqueiro, como eu acabei de dizer, isso é a música que também acaba unindo esses amigos de longa data. Acho que é bacana a gente entender, né, que o podcast, como um meio de comunicação, ele também tem essa capacidade, né, de você unir pessoas que aparentemente estão distantes, né, de várias, né, maneiras, mas elas se unem, né, para discutir temas da atualidade. E lembrando, né, o que é muito importante é que isso fica gravado para sempre. Daí a responsabilidade de quem faz um podcast. Bem, eu vou aqui colocar só um trechinho para vocês terem um gostinho e depois é só acessar lá no Spotify.
How did we get here? America as divided as it's been in our lifetimes. And how could we find our way back to a more unifying American story? That was the topic of so many of my conversations last year, with family, with friends. And one of those friends was Mr. Bruce Springsteen. The same issues that you struggle with have been issues I've struggled with.
Well, the political comes from the personal.
So we decided to set up a microphone and get into it. It took us to the distance between the American dream and the American reality.
There's a dread in the air. And in the idea of the American dream that hadn't been present previously.
Race and class in America. I popped him in the face and broke his nose. Our difficult relationships with our fathers.
My dad never really spoke to me through to the day he died. You know, he truly didn't know how.
Então, no Spotify, Renegades, Born in the USA, é a minha dica. Agora vamos falar sobre livros, literatura. Vamos falar sobre livros da Léxicos, né? E algumas atividades da editora, acabamos de entrevistar aí a Vera e a Thelma, né? No dia 18 de março, às 19h30, haverá uma oficina online gratuita, em que serão tratadas as questões acerca de um dos livros do selo Bambini, Coelhinho de Veludo, né? O tema dessa oficina, oferecida gratuitamente pela Léxicos, é De Verdade para Sempre, Objetos de Afeto e Memórias de Infância no livro O Coelhinho de Veludo. Então, confira lá os detalhes da temática no site, né, da Léxicos, léxicos.com.br/bambini, e se inscreva, né, para essa oficina. Tá? Ainda sobre a Léxicos, a publicação mais recente da editora é o livro A Tradução de Quadrinhos no Brasil. Princípios, Práticas e Perspectivas, de organização de Kátia Hanna e Denis Silva Reis. Cada capítulo apresenta discussões de pessoas que são, assim, experts, né, especialistas na área de HQ, de tradução de HQ aqui no Brasil. Vale muito a pena vocês lerem este livro. Para mais informações, léxicos.com.br. Em breve também a Léxicos vai lançar algumas, como vimos ali na nossa entrevista, né? Outras edições, outros livros e também um concurso bem bacana, também pelo selo Bambini, né? Para a escrita de escritores mirins, né? Que queiram aí ter suas histórias publicadas. Então, como vocês ouviram na nossa entrevista, a editora Léxicos também tem essa área de responsabilidade social e é bem bacana de acompanhar, tá bom? Muito bem, outro livro também lançado neste mês, recebi a dica da minha querida amiga Flávia Ferreira, que é o livro que acabou de sair do forno, de título Depois de Muita Cerveja e Duas Doses de Whisky, de José Wildewise Neto, meu querido amigo Neto. Nem sei se falei o nome, esse nome é complicadíssimo, mas eu sei que o meu amigo Neto, com quem trabalhei na faculdade, né, na FIP, Faculdades Integradas Paulista, lá no Belenzinho, também trabalhei com a Flávia, também era professora lá na faculdade, né? Então é o livro do Neto, o primeiro livro de uma trilogia, que será lançado depois com a publicação de Fenda e A Vendedora de Cangas, né? Esse é o primeiro livro da trilogia. E para adquirir com preço especial, enfim, e ter mais informações, né? Você pode entrar em contato com a Flávia Ferreira no direct, né? Do Instagram flavia_sferreira. Ou então, para mais informações sobre o livro, também dá para você acessar no site da editora, tá? Então, se você tiver interesse em comprar, em conhecer um pouco mais, né, da obra que acabou de ser lançada Depois de Muita Cerveja e Duas Doses de Whisky, você pode entrar também lá na chiadoeditora.com e aí você vai ter lá a biografia do Neto, né? E todas as informações, os valores para adquirir o livro. Também trago para vocês um livro do Douglas Domingues, que também foi meu colega lá na faculdade, na FMU, né? O Douglas, que é da área de comunicação, mas também atua com tecnologia, né? Ele lecionou lá no curso de letras. Ele acaba de lançar o seu livro, edição independente, Uma Fuinha Sobrenatural Se Instalou no Meu Cérebro, e outros textos igualmente imbecis. Bom, o Douglas é o autor e editor desse livro, né? E basicamente são, enfim, contos, né? E a gente vai encontrar ali Uma Fuinha Sobrenatural, Deus Criando o Repolho e o Sistema Digestivo, Uma Pessoa que Vira Amiga de uma Batata, Uma Gincana no Pós-Morte, Gente que Confunde Verme com Amor, Poesia sobre Par o Ímpar, dentre outros textos. E esse, bom, já vou dizendo que o meu favorito é O Cachorro de Pavlov e O Gato de Schrödinger. O livro está à disposição na Amazon, mas também é bem interessante lembrar, né, que no dia 12 de março, às 11 horas da manhã, Douglas Domingues dará uma entrevista para a Jovem Pan News Vitória, 90.5, no programa Roda de Livros, com Milena Cobo. E aí ele vai conversar sobre o lançamento desse livro, sobre a ficção, né, do estilo bizarro, e ele vai conversar com os ouvintes, com a Milena. Quem quiser acompanhar, então, também pode ouvir a entrevista do Douglas, que será dada no dia 12 de março, às 11 da manhã, pela internet, na Jovem Pan News de Vitória. Só mais uma dica aqui, é importante dizer que o Douglas não vai parar por aí, eu sei que ele vai ter outros livros, assim como o Neto, que eu acabei de mencionar. Acho que, novamente, a pandemia tem trazido aí para as edições, né, essa circunstância bem interessante, que é uma terapia, que é você, enfim, colocar suas ideias no papel. No caso do Douglas, é interessante observar que é uma edição independente, então ele mesmo faz a divulgação, lança o livro, compartilha o livro, né? Então é um processo solo, né? Bem interessante. E acho que, enfim, a gente precisa perceber aí na pandemia a questão também da produção, né? A produção literária, que sem dúvida alguma tem aumentado. Então é isso. A dica do Douglas Domingues, Uma Fuinha Sobrenatural Se Instalou no Meu Cérebro, e outros textos igualmente imbecis. Muito bom, agora vamos às dicas de publicação com artigos, né? O primeiro artigo que chegou para mim, que saiu também no mês de março, é o Mãe Compra, a publicidade infantil sob perspectiva bakhtiniana, Bertoli e Bissacco. Cristiane Magalhães e Patrícia Bertoli, duas professoras que já estiveram aqui na Ipsis Literis Cast o ano passado, têm lá a publicação deste ótimo artigo pela editora Cartolina, na revista Em Discurso 2. Né? O tema da revista, pesquisar com gêneros discursivos, problematizando mídias e ambientes digitais. E o acesso é gratuito, pelo site da editora Cartolina. E a última dica de hoje, aliás, são duas, que também recebi da professora Elisa Teixeira, da Universidade de Brasília. Elisa, que também já esteve aqui conosco na Ipsis Literis Cast, numa entrevista bem bacana no passado, sobre terminologia e tradução, né? Ela nos dá essa dica. História da Tradução no Brasil, Teoria, Recepção e Cânone. E a outra publicação, Formação de Tradutores, Desafios da Sala de Aula. Nessa publicação, a professora Elisa tem um capítulo muito bacana também. É Editora Pontes, então eu recomendo, entrem lá no site da Editora Pontes e verifiquem as condições para adquirir esses livros e outros, né, dessa coleção que trata da tradução, terminologia, a sala de aula, né? Para tradutores, um assunto bem bacana. Então é isso que temos para esse mês de março como indicação, aqui no nosso Navega pela Cultura e Tecnologia, agradecendo muito as dicas que me foram enviadas por vocês, e espero receber mais dicas aí para o mês de abril. Chegamos ao final deste 28º episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. E no mês de abril, o nosso podcast terá como tema... Não, peraí, gente, olha, ainda não dá para definir. O mês de abril é o mês em que você vai dizer pra gente o que você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast. As opções são, olha só, estudo e pesquisa e mercado de trabalho na área de revisão, estudo e pesquisa na área da linguística aplicada ou estudo e pesquisa na área das literaturas, inglesa, espanhola, portuguesa, brasileira. Então é isso, mês de abril quem vai escolher o tema vai ser você, o tema mais indicado como aquele que vocês querem ouvir aqui no nosso podcast será o tema que traremos, com especialistas, pessoas da área que vão conversar com a gente. Entra lá no nosso Facebook, no Insta ou pelo portal, portalipsisliteris.com e envie sua escolha pelo Fale Conosco. Em abril, é você que escolhe o tema. Bom, eu deixo aqui um beijo no coração de cada um. Cuidem-se, se puder, fiquem em casa e se realmente for necessário sair, não se esqueçam da máscara, álcool em gel e distanciamento, gente. Até abril!